Nossa Voz, um espaço pela democratização da mídia.
Acho que saíram hoje o fim.
Atenção para a leitura do Decreto 4.901, de 26 de novembro de 2003. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, que tem por finalidade alcançar, entre outros, os seguintes objetivos: promover a inclusão social, a diversidade cultural do país e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando a democratização da informação, estimular a pesquisa e o desenvolvimento e propiciar a expansão de tecnologia brasileira e da indústria nacional relacionadas à tecnologia de informação e comunicação, incentivar a indústria regional e local na produção de instrumentos e serviços de...
Para atender a solicitação do então ministro das Comunicações, Miro Teixeira, em 2003, cerca de 1.000 pesquisadores e 77 instituições brasileiras somaram esforços para desenvolver o Sistema Brasileiro de Televisão Digital.
Universidades do país inteiro contribuíram com as inovações tecnológicas e o resultado foi admirável. Os pesquisadores criaram, por exemplo, uma maneira de permitir o tráfego de e-mails pela televisão. Além disso, o número de canais poderia ser aumentado, privilegiando a produção local e a democratização do acesso à informação.
Porém, o atual ministro das Comunicações, Hélio Costa, resolveu adotar, em 2006, o padrão de modulação japonês. Este padrão interessa as grandes empresas que já dominam os meios de comunicação do Brasil, pois privilegia a alta definição em detrimento da inclusão de novos canais, além de gerar dependência de tecnologia estrangeira.
Enquanto a luta por um sistema de televisão digital democrático está em andamento, uma nova batalha se aproxima: a digitalização do rádio.
O padrão IBOC de radiodifusão digital, que já está em vias de aprovação pelo Ministério das Comunicações, foi desenvolvido por uma empresa estadunidense. As rádios que o utilizarem deverão pagar uma anuidade à empresa, o que poderá inviabilizar a produção das rádios livres e comunitárias do Brasil.
O pesquisador da Fundação CPQD, Takashi Tomi, fala sobre as consequências desse processo.
A digitalização, na verdade, ela é uma faca de dois gumes. Tá? Ela pode tanto servir para democratizar quanto para piorar a situação. O espectro analógico, ele é um espaço limitado. No caso das emissoras analógicas, você não consegue usar todo o espaço disponível porque você sempre tem que deixar um espaço entre duas emissoras devido ao problema de interferências. Esse problema não existe no digital. Você poderia ocupar todo o espaço. Então, comparado ao analógico, você praticamente dobra o número de canais disponíveis. Tá certo? Então, nesse sentido, ele melhora. Agora, ele pode ser usado para piorar também. Então, no caso da televisão, todo mundo opera mais ou menos na mesma potência. No caso do rádio, não. Você tem emissoras operando com potência muito alta e do lado você tem emissoras pequenas operando com potência baixa. No caso do rádio, por exemplo, você tem uma heterogeneidade muito grande de emissoras. Então, você tem emissoras pequenas, sejam elas comunitárias ou mesmo pequenas emissoras comerciais, convivendo com emissoras que são estúpidas em termos de potência irradiada. Então, na hora que uma emissora de grande potência irradia digital do lado de uma emissora de pequena potência, isso vai causar muita interferência na emissora de pequena potência. E aí você acaba prejudicando as emissoras pequenas.
O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Marcos Dantas, defende a importância da mobilização popular neste contexto.
O que a gente deve pensar numa hora dessa é como que esse potencial, essa riqueza que está se criando, essa energia toda que está se criando, possa ter um sentido, uma saída transformadora, entende? E não acabe, como já aconteceu lá nos primórdios da história do rádio, não acabe contida pelos interesses, pelos grandes interesses econômicos, pelos interesses de mercado. Entende? Quer dizer, se for possível encontrar essa saída, iniciativas como Rádio Comunitária e tantas outras são sempre importantes, você pode ter a expectativa de uma mudança democrática.
Afinal, não custa lembrar que os meios de comunicação...
compete à lei federal disposta nos artigos 220 a 224 da Constituição que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.